coordenada aqui agora, mas é uma ilha que está, tipo, já meio que morrendo, né? As árvores já estão apodrecendo e tal, né? Imagino que ela em algum momento vai. É no reservatório do Xingu, é perto desse. É por
ilha do
aí.
Daniel é por aqui, próximo a Altamira.
E eu vi, e isso vai ser enviado oficialmente, claro, né? Eu só não sei para quem ainda que eu vou mandar, acho que eu vou mandar para a Dili, que é a Dili que manda para vocês depois. Eu vi uma família de macacos lá. E, tipo, eles estão presos ali, né? Eu queria saber, como é que vocês fazem, tipo, vocês têm fora das bolinhas de vocês monitoram outras áreas? E como é que vocês agem nesse tipo de situação? Vocês vão lá e vão tirar os macacos?
Especificamente para os mamíferos arborícolas, nas ilhas, não entra aqui dentro desse programa de fauna terrestre, que na verdade é o atendimento a um ofício específico do IBAMA, esse monitoramento. A gente monitora ilhas nesse trecho aqui que você falou, além da ilha do Daniel, a gente tem aqui também a ilha da Trindade. Ali, paralelo à ilha do Daniel, também a gente monitora aquele canal onde formou uma ilha de vegetação. Que antes na verdade, floresta de terra firme, né? E que hoje, em alguns momentos, quando a cota tá mais alta, ela separa essa vegetação da margem, aí a gente chama de ilha de vegetação. E a gente faz o monitoramento dos primatas nessa área. A gente acompanha a evolução da deterioração da vegetação, e quando é necessário, a gente aplica os resgates. A gente se baseia em indicadores para definir as ações de resgate ou não, que são presença de árvores com flores e frutos na área, indivíduos se reproduzindo e saúde, né, visualmente, como que esse primata está.
Necessariamente ali naquele caso do Daniel, há necessidade de tirar eles de lá. Eles podem ficar ali por um tempo.
Até o momento, não tem necessidade de tirar.
Então vocês monitoram também essa situação.
E a gente já
É outro
observa.
programa.
É outro
É
projeto.
outro projeto.
Entendi.
E assim, a gente até apresenta os indícios de. A gente monitorava, e foi um dos casos que a gente fez resgate de primatas em ilha, após o enchimento. Nessa região aqui, mais no meio do reservatório, a gente tinha duas ilhas pequenas e próxima à margem. A cada dia de monitoramento tinha oscilação no número de primatas. Então, a gente tem também análise, está sendo desenvolvida análise genética para caracterização dessa população, porque os indivíduos aqui das ilhas da margem direita é a espécie de aloata, ou seja, de guariba, que ocorre na margem direita, na margem esquerda. Ou seja, os indivíduos que vieram aqui para as ilhas são dessa margem aqui, ó, provavelmente. Que é o mesmo caso aqui da Ilha do Daniel, que está próximo ali da margem com o que eles chamam de furo do Daniel, né? A gente já tem registro de primatas atravessando, né, ou seja, nadando, como fazem também os tamanduás, os porcos-espinho, preguiça, que a gente tem registros, né, no reservatório. Então, existe um movimento natural desses animais indo entre as margens. E a gente faz o acompanhamento desses índices nessas ilhas, que eu falei das árvores e da reprodução, porque no momento em que é necessário fazer o resgate, tirá-lo da área, a gente aplica o método.
É no módulo 5 que está prevista a criação da unidade de conservação?
Sim.
Esse monitoramento, na verdade, não é só de primata, é de toda a fauna arborícola, pegando índices de deterioração da vegetação, né? Então, é acompanhamento feito desde a época do enchimento, com essas áreas, acho que são 11 áreas, né? Eram 16,
Hoje
né?
são 9. A gente
Hoje são
começou com
9, né?
16 áreas, e à medida que foi feito o resgate e o monitoramento, a gente foi reduzindo essas áreas. Hoje são 9 áreas, e esclarecendo que o único primata que ocorre em ilha é o bugio, é o aloata. Porque as outras espécies a gente tem só na margem, as outras espécies de primata.
eles não ficam presos, não. Eles nadam, né? E o bugio, na verdade, é um grupo de primatas que eles precisam de pouquíssima área para viver, comparativamente com os outros primatas, né? Mas, de toda forma, a gente tem monitorado para fazer o, para resgatar essa turma, né? Colocá-los num lugar bacaninha para ter a alimentação, né?
Cinco espécies exóticas invasoras no módulo, presença de gado, de cavalo, que acaba invadindo essa área. Mesmo sendo já adquirida pela Norte Energia e protegida, a gente tem algumas ocorrências no módulo também. Espécies indicadoras. Categorização realizada de algumas espécies através da detecção de grupos frugívoros, principalmente indivíduos que se alimentam de frutas, com abundância relativamente alta e que respondam rapidamente aos distúrbios ambientais. Então, a gente, por meio dessas características, foram classificadas 8 espécies como indicadoras, aqui no contexto do monitoramento de mamíferos terrestres. E, quando a gente compara aqui a abundância relativa entre a etapa de implantação e operação, a maioria deles teve uma abundância maior na etapa de operação, e a ocorrência permanece nos mesmos módulos entre as etapas. Espécies cinegéticas, que, dentre as espécies registradas pelo projeto, 31 sofrem pressão de caça na região. E foi detectado, aqui pelo índice de uso da fauna, que, na verdade, a preferência por caça é para as espécies que apresentam maior peso, maior massa. E algumas espécies que declinaram nos índices de ocupação dos transectos possuem altos valores de frequência de uso. Então, determinando aqui uma possível pressão de caça na região, que já era prevista. Alguma dúvida para mamíferos?
Eu não entendi um dado lá no início sobre o esforço, não sei quantos minutos que você colocou.
Aqui em mamíferos?
Oi?
Aqui em mamíferos?
Eu não sei se foi no mamífero ou foi no anterior.
Foi
em aves?
Sim.
10.662.000 minutos de rede de neblina, isso significa que vocês ficaram quase 20 anos com uma rede lá?
Não, calcula-se. Esse tipo de esforço se calcula diferente. Se você tem 15 redes, por exemplo, uma hora são 15 horas. E se você trabalha com 6 módulos por dia, então são 6 vezes 15, vezes as horas que você fica, que são 6. Então, um dia de rede por módulo já dá um número superior a 100. Tem gente, deveria ter gente ainda lá até agora, né? Mas não, funciona assim, dessa forma, que se conta o esforço de rede, né? É por unidade e por...
Projeto de monitoramento de quirópteros. Esse aqui foi o grupo que, depois de abelhas, teve também a maior alteração metodológica entre após os 2 anos do monitoramento pós-enchimento. O objetivo, monitorar as comunidades de morcego associadas aos pedrais do TVR e do reservatório do Xingu. Então, aqui a gente tem uma malha amostral diferente. Não é amostragem nos módulos rapel. Já vou mostrar aqui o mapa das áreas. De modo a obter informações sobre a distribuição e uso dos aptas, ou seja, os pedrais, para avaliação dos impactos previstos para os morcegos na etapa de operação do empreendimento. Então, quanto à metodologia, né? A gente encerrou o monitoramento de quirópteros nos módulos RAPELD, já que a gente viu que a resposta esperada com o monitoramento de quirópteros dentro da vegetação aluvial dos módulos não apresentou diferença entre as etapas, E considerando também que as metas da etapa de implantação já foram alcançadas, né? E anuído aí pelo IBAMA, por esse mesmo ofício que analisou o programa de fauna terrestre. Então, o que a gente desenvolve aqui nesse projeto são as amostragens semestrais, com redes de neblina também, nos pedrais terrestres e aquáticos, no RX e no TVR. Prospecção de pedrais terrestres que estejam sendo ocupados por esses quirópteros, pois o impacto previsto era a perda de áreas com a inundação desses pedrais na área do RX. Aí que está os pontos aqui são os pedrais. Aqui estão os dois pedrais que a gente perdeu com o enchimento do reservatório. E a gente estabeleceu todos esses outros pedrais aqui na etapa de operação. Eu vou mostrar ali mais a frente um gráfico que compara quais foram os pedrais amostrados em cada etapa. Então, aqui é para chamar a atenção, né, com a distribuição na área do reservatório do Xingu, e a gente também estabeleceu esse outro pedral aqui, a montante do reservatório, para monitorar um possível deslocamento de indivíduos para essa área externa ao reservatório, e também os pedrais que estão localizados na região do TVR. Não. Não. A hipótese inicial, Henrique, era dos morcegos que utilizavam pedrais aquáticos. Então, por isso que o monitoramento foi voltado para o leito do rio. E não no RI, que não houve supressão dessas.
Na verdade, é a margem
esquerda. Esquerda.
É, a margem esquerda. Porque, na verdade, quando você. Eu vi que tinham quase. As amostras todas foram para a margem direita. A minha pergunta não é nem muito em relação ao reservatório intermediário, mas se não havia pedral do outro lá na margem.
Não, havia a Cararaô e a Abrigos, né? Então, havia um monitoramento, né? Mas de alguns abrigos nos dois lados do reservatório intermediário, mas principalmente na Cararaô, que era uma grande caverna que tem ali, né? Só que com a alteração do formato do reservatório intermediário, inclusive havia alguns projetos específicos, né? Ficou mais de 3 quilômetros distante da Cararaô. Na época de implantação desse projeto, na época de implantação, alguns abrigos eram monitorados. Depois, o proprietário da Cararaô fechou, acho que com 2 ou 3 anos, se não me engano, de monitoramento, ele não autorizou mais a entrada de ninguém lá, e a Norte Energia ficou impedida de continuar o monitoramento. Mas o impacto, especificamente, de implantação do reservatório nessas cavernas, ele não foi identificado. O maior impacto, né, nesses abrigos, com relação à população, é o uso que se faz da caverna, né, que é um uso bem que depreda muito, né, bota fogueira, desmata o entorno e tal.
Isso. Essas cavernas eram 7 cavernas monitoradas. Foram mostradas até os 2 anos do pós-enchimento.
Não só de morcego, né, de toda a fauna cavernícola também. Né?
E aí a gente encerrou o monitoramento nesses ambientes porque não houve a diferenciação. E, na verdade, a gente não detectou nas cavernas que poderiam ser um possível local de deslocamento desses indivíduos que sofreu supressão aqui dos aptas. Então, recapitulando, só para você entender o contexto geral desse projeto, no preenchimento, monitorou os pedrais, para detectar uma possível redução, né, desses animais. E, junto com os pedrais, foram mostrados os módulos rapelde nas parcelas mais próximas ao rio e também as cavernas, para avaliar um possível deslocamento dos indivíduos do pedral para essas áreas. E como a gente faz isso? Tem marcação de indivíduos. Os morcegos capturados são marcados. E a gente não recapturou indivíduos de pedral em cavernas e nem no módulo rapelde.
E a preocupação também são aqueles hábitat dependentes dos pedrais, né, que eles sofreram dois impactos, né, o impacto de enchimento e a perda de área de vida pelo reservatório do Xingu E depois, no TVR, na verdade, iria abrir mais espaços de uso dos pedrais, que iam ficar menos inundado, mais parte exposta ao longo do ano, né? Mais tempo exposto ao longo do ano. Então, para esses morcegos dos pedrais, a preocupação nossa, por isso que a gente sugeriu de focar, né, a metodologia, de, com a perda desses ambientes, com a implantação do reservatório do Xingu, para onde essas populações que são associadas a esses ambientes, que usam essas fendas em período de seca, né, para onde que essas populações iriam, quais os pedrais. Então, a metodologia foi sugeriu a procura de novos pedrais para ver onde que essas populações estão se acomodando. Né?
Na verdade, é que ali não continuou o rio. Mas, assim, estou vendo que ali é um trecho de erosão reduzida das duas margens, não é isso?
É na calha do rio mesmo.
É porque, né? Na verdade, parece estar mais afastado. Né? Que o azulzinho ali é que, na verdade, o rio desce mais a Ilha da Fazenda, entendeu? Ilha da Fazenda ali embaixo, isso. É isso. É porque, na verdade, não... É na calha do rio. E é que dava a entender que era mais longe. Por isso que eu falei lá no...
Não tem distinção entre as margens.
Nesse caso, não tem aquela questão biogeográfica, né? Margem esquerda e margem direita. A preocupação é mais mesmo os compartimentos de impacto, o tipo de grande impacto que foi nos compartimentos, reservatório intermediário, reservatório do Xingu, TVR. E, no caso especificamente do rio, há uma espécie que ela é muito associada a pedral, que a gente até achava que só ocorria ali, espécie endêmica. Foi feito um estudo complementar, análise genética, e observou que essa espécie ela tem ampla distribuição geográfica. Mas, de toda sorte, são populações que vivem nesses locais que foram diretamente impactados pelo empreendimento.
E aqui, mostrando os pedrais que eram amostrados em cada etapa. Então, ali na implantação, junto com as cavernas e os módulos Rapelde, também eram monitorados esses 5 pedrais. Pedra do Navio e Sossego, que foram inundados no RX. Araras, que também que é Araras, Cachoeira do Mucura e Barra do Vento, que estão localizados no TVR e também na parte externa ao reservatório do Xingu, que permaneceram na etapa de operação. E, quando a gente encerrou esse monitoramento em cavernas, em módulos, a gente propôs uma ampliação da malha amostral desses quirópteros em pedrais, e a gente estabeleceu esses 6 pedrais aquáticos. O que a gente chama de pedral aquático são aqueles que estão dentro da calha do rio. E também a prospecção em pedrais terrestres. No ano de 2018, a gente conseguiu identificar um pedral terrestre que fica ali na região do Travessão 60, na porção mais final do trecho de vazão reduzida. E na campanha de seca de 2019, continua a prospecção pelos pedrais com o registro de outros ambientes também. Resultados. Captura de 4.045 espécimes, distribuído entre 26 espécies de 20 gêneros e 7 famílias. 16 espécies foram consideradas como registros ocasionais, uma vez que, reconhecidamente, preferem outros tipos de abrigo, ou seja, registradas ocasionalmente dentro dos pedrais. E 10 espécies foram consideradas típicas, sendo utilizadas nas análises dos dados. E essas 10 espécies, que são típicas de pedrais, representou 95% de todos os indivíduos registrados. Então, a gente tem aqui um N amostral importante para fazer essas análises. Dentre as espécies, o Nyctinomops sp foi a mais abundante. E aqui, lembrando que foi uma espécie que a gente fez até um estudo complementar, porque, em princípio, acreditava-se que ela ocorria só no rio Xingu, mas também foi registrada no rio Telespires, e já está em processo de descrição também essa espécie. Seguida pelo Peropteryx, Noctilio, Neoplatymops, Furipteros. Juntos, essas 5 espécies representaram 97% das capturas. Então, a gente pegou aquelas 10 espécies típicas de pedral que representava 95% de todo o N amostral, E dentre essas 10, a gente tem essas 5 que são as mais representativas, né, que elas juntas representou 97%. E o Nyctinomops SP com o maior número de registros entre elas. O esforço padrão aplicado no pedral terrestre do Travessão 60, no ano de 2018, apresentou resultados interessantes. Proporcionou o registro de 40 indivíduos de 7 espécies, ou seja, essas espécies típicas de pedral, que até então a gente registrava nos pedrais aquáticos, a gente já registrou 7 em um único pedral terrestre amostrado no ano de 2018. Essa riqueza expressiva, que é 70% das espécies típicas de pedral, já coloca esse pedral dentre os mais diversos de toda a área de influência do empreendimento. Junto com o Barra do Vento, onde a gente registra 8 espécies típicas, e a Cachoeira do Mucura, que a gente tem 7 espécies típicas. Então, aqui a gente tem, no Travessão 60, a gente tem 7 espécies. E na análise comparativa, entre os dados coletados durante a etapa de implantação e operação, demonstra que a assembleia de morcego típico de pedral permaneceu estável, tanto em riqueza, com 9 e 10 espécies, 9 na etapa de implantação e 10 na de operação, quanto na abundância das espécies mais comuns. Aqui está a abundância dos 10 indivíduos mais... das 10 espécies com maior número de indivíduos, e aqui a distribuição. O azul é a implantação e o vermelho é a operação. A abundância média das 5 espécies mais comuns não apresentou diferença entre as etapas de implantação e operação, que, na verdade, aqui a gente tem abundâncias maiores, né, com a tendência ascendente, para essas espécies na etapa de pós-enchimento. Ou seja, continua ocorrendo altas abundâncias dentro desses pedrais que permanecem inalterados após a operação do empreendimento. Alguma dúvida sobre quirópteros? Aproveitar o nosso especialista.
Eu quero dar uma palavrinha só para contextualizar o cenário.
Olá, me chamo Patrício Rocha, sou da Universidade Federal da Paraíba e trabalho com justamente ecologia de abrigo de morcegos. Ou seja, a relação dos morcegos com seus abrigos, né? E só para contextualizar o que a gente está vendo hoje nesse monitoramento de Belo Monte, essa relação refinada com uma ampla riqueza de espécies em alta abundância num complexo de pedrais ripários tão impressionante, é como se ela não tivesse par a nível Brasil. Assim. Então, essa relação dos morcegos com os pedrais ripários, na verdade, ela tem sido estudada a partir de Belo Monte, basicamente. Ou seja, basicamente toda, tirando o Giral, onde foi feito também, mas a amplitude da quantidade de pedrais que você tem no Rio Madeira comparado ao Xingu é insignificante. Eu achava que lá era muito, mas o Belo Monte tem uma amplitude impressionante, ou seja, tudo basicamente que a gente está começando a aprender sobre a relação dos morcegos com esse tipo de sistema, a gente está tirando dessas informações, desse monitoramento, que é uma coisa bem legal. E cada resultado tem deixado a gente mais impressionado dentro desse contexto, né? Principalmente para morcego, de fato, a comunidade típica tem apresentado uma resiliência entre as etapas. Então, são resultados bem interessantes e muita coisa vai surgir daí. Então, daí a importância desse tipo de estudo. Certo? Obrigado.
Então, deixa eu aproveitar uma pergunta que eu fiquei com dúvida ali, eu não ia perguntar, eu ia olhar no relatório. Aquele travessão 60 ali, terrestre, era uma coisa que eu tinha ficado um pouco em dúvida do relatório, agora eu entendi. E aí eu fiquei curiosa. Essas 7 espécies que foram encontradas no, no Travessão 60 Terrestre, né, que representa grande parte das espécies encontradas no, no total, elas são aquelas mesmas 7 espécies que são mais abundantes ali daquele, daquele gráfico do último slide?
Sim, sim. Elas fazem parte também. O que acontece é que a gente tem uma disponibilidade de habitat na grande volta do Xingu para essas espécies gigantescas, né? E, por acaso, por exemplo, a escolha foi muito bem sucedida, a escolha desse pedral para monitorar na, na C14, né? Que acertou num pedral que tinha uma diversidade relativamente bem alta. Né? Uma outra característica, na verdade, é que essas espécies que ocupam o pedral, elas são espécies que têm um sistema de ecolocalização muitíssimo refinado. Então, para você conseguir capturar essas espécies na rede de neblina, você só consegue fortuitamente colocando a rede muito próxima dos abrigos deles. Então, às vezes, uma mudança pequena, você precisa ter o feeling de quem está coletando para coletar, colocar as redes e fazer a amostragem de maneira mais eficiente. Porque, às vezes, uma mudança de rede de alguns poucos metros pode mudar o sucesso de captura ali. Mas os outros pedrais que estão sendo monitorados também, os novos agora da próxima campanha, do próximo relatório que você vai receber, também tem resultados já interessantes. Né? Então, respondendo sua pergunta, foram sim, dentro das